Excelentíssimo senador Valdemir Mocca, senadores e senadoras. Eu quero falar aqui, como não poderia ser diferente, também desse Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Já fiz um pronunciamento na segunda e quero continuar pela importância dessa data perante o mundo. E faço a minha homenagem às mulheres, senhor presidente, apresentando aqui um texto do poeta e escritor Rubem Alves. Rubem Alves fala nesse texto da caminhada de uma menina mulher que percorreu as fases da vida com momentos ruins e momentos bons. O texto dele, ele termina dizendo que o essencial faz a vida valer a pena. Vamos apresentar aqui o texto de Rubem Alves. Senhor presidente, diz Rubem Alves: contei meus anos e descobri que terei menos tempos para viver daqui para frente do que eu já vivi até agora. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela pegou, deliciou o disciplente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com coisas pequenas. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Não tolero cabolices, não tolero gabolices. Inquieto-me com invejosos, tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talento e sorte. Diz Rubem Alves: não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não participarei de conferências que estabelecem prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Não quero que me convidem para eventos de um fim de semana com a proposta de abalar o milênio. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis, para discutir estatuto, normas, procedimentos, regimentos internos e por aí vai. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturas. Não, não quero ver mais os ponteiros do relógio avançando em reuniões de confrontação, onde apenas queremos tirar fatos, fatos a limpo. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram e que brigam pelo majestoso cargo de secretário-geral do Coral. Lembrei-me agora de Mário de Andrade, que afirmou: as pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Diz ele: meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência, quero o que a minha alma quer, e a minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana. Quero, quem sabe rir do seu próprio tropeço, quem não se encanta com triunfos e não se considera eleita antes da hora. Não foge de sua mortalidade, defende a dignidade dos marginalizados e deseja tão somente andar ao lado de quem é justo. Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade, desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes. Nunca será perda de tempo. O essencial faz a vida valer a pena. Falo desse texto do poeta Rubem Alves. E baseado nele, senhor presidente, venho aqui para dizer que tenho certeza que esta menina, mulher idosa, tão pragmática, tão sensível, tão certeira nas suas afirmações, sabe o que quer. ela gostaria de ver ainda em vida. Não um discurso, não a fala fácil, mas fatos, atos, ação, como. O que essa mulher gostaria de ver? O fim da violência contra as mulheres, com a aplicação de verdade da Lei Maria da Penha. Essa mulher gostaria de ver o respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o respeito e a aplicação do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade Racial, para que ninguém seja discriminado por ser preto, negro, ou branco, ou índio, ou cigano. O respeito à nossa Constituição e à CLT, e que parem de dizer que a Previdência é falida e tem que aumentar a idade da mulher para se aposentar. O que essa mulher quer? Ela quer a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que beneficia 28 milhões de brasileiros, e está parado na Câmara. Ah, como ela gostaria de ver aprovado o Estatuto dos Povos Indígenas, como ela gostaria de ver aprovado o Estatuto da Juventude. Senhor presidente, como seria bom se ela pudesse ver aprovado, lá na Câmara, o fim do fator previdenciário e uma política decente de reajuste dos benefícios dos aposentados e pensionistas, e que os meus velhos amigos, homens e mulheres, do Aeros, também fossem contemplados.
Senador Paulo Paim, eu interrompo, Vossa Excelência, mas a presidência gostaria de registrar aqui a visita, são 40 mulheres dos países da África e da Ásia. Bem. Sejam bem-vindos.
Sejam aplaudidas por nós aqui.
Obrigado pela informação.
Obrigado pela presença.
Desculpe a interrupção, mas achei
que era oportuno. Eu fiz muito bem. Essa é uma luta internacional. Senhor presidente, essa mulher que eu me referia, que aqui estavam nas galerias, com certeza fariam festas se pudessem ver, repito, em vida, alguns preceitos assegurados na nossa Constituição aplicados, como, por exemplo, educação para todos, saúde, segurança e alimentação, como, de fato, um direito de todos. Parece que estou vendo ela pedindo, rufem os tambores, toquem os clarins, porque, enfim, o direito à terra, à moradia, foram assegurados. Terra, sim, moradia, mas preservando o meio ambiente, a natureza, os rios, as florestas, percebendo que o planeta, até então tão poluído, está nascendo outra vez. Sendo mãe ou não, como ela estaria realizada se lesse e ouvisse que as principais manchetes no país, no jornal, no rádio e na TV, estampassem: todos estão nesse país tendo direito ao trabalho, ao salário decente. As mulheres passarão a ter, na verdade, direitos e deveres iguais aos homens. Não serão mais discriminadas no mercado do trabalho, por exemplo. As creches estarão em todos os bairros. Ela virá também nos jornais estampados: o vício das drogas foi varrido do planeta e ninguém mais será discriminado por motivo algum. Ela virá uma outra manchete: ficou acertado no Congresso, Câmara e Senado, que as crises econômicas na Europa, na América do Norte, em qualquer continente, não resultarão em perdas de direitos aos assalariados, aos trabalhadores, aos aposentados, às mulheres. Ela vai ler também no jornal: fiquem todos tranquilos, as palavras guerra, corrupção, mentira, roubo, assalto, assassinato, pena de morte foram retirados até do dicionário. As poetisas, como Cora Colarina, a partir de hoje serão aplaudidas e entrarão para o livro dos heróis da humanidade. E as palavras justiça, democracia, liberdade estão sendo exercitadas dentro da plena verdade, que já estão consagradas no livro sagrado. Ora, como ela iria sorrir muito, estaria em estado de felicidade, se nos últimos anos de sua vida percebesse que a ganância, que a inveja, que a avareza deram lugar ao amor, à fraternidade, à generosidade e à solidariedade. Senhor presidente, talvez isso tudo seja sonho de uma jovem senhora idosa que idealizei no texto do poeta Rubem Alves. Mas, enfim, sonhar não é proibido. Deixem que a gente sonhe nesse 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Eu só quero, senhor presidente, que todas as mulheres do mundo possam viver e envelhecer em paz, com amor e dignidade. Se isso acontecer, podem ter certeza, os homens serão contemplados, como no berço, como no colo, na amamentação. Eles serão embalados pelo amor exalado por elas, podendo desfrutar assim, da mesma forma, a eterna felicidade. Senhor presidente, era esse o meu pronunciamento no dia de hoje, que foi, na verdade, uma continuação do pronunciamento que fiz na segunda-feira, homenageando as mulheres no Brasil e no mundo. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Valdemir Mocca. Eu pedi um tempo maior e, por isso, falei depois da hora do dia, e Vossa Excelência me assegurou, não vou precisar nem usar os 20 minutos, fiquei com 12 minutos. Obrigado, presidente.